Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Davis Ferreira. Davis Ferreira, bom dia.
Ah, bom dia, Anderson, e todos os ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar com vocês.
Davis, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Davis, a pandemia de Covid-19 no Brasil, ao contrário do que muita gente esperava no ano passado, tem acelerado nesse início de 2021, nessa que os especialistas chamam de segunda onda da doença. Muita gente dizia que nós teríamos um aumento no número de casos em janeiro por conta das aglomerações das festas de fim de ano, mas o que explica essa ampliação ainda maior das infecções no mês de fevereiro, Davis? A culpa é do negacionismo vindo lá do Palácio do Planalto, é a falta de responsabilidade das pessoas que abriram mão do distanciamento social.
Ô Anderson, essa é uma pergunta interessante, né? Na realidade, a gente já previa o aumento do número de casos, desde nós tivemos as eleições, né? Onde isso já promoveu um aumento dos casos, e depois nós tivemos as festas de Natal e Ano Novo, porque as pessoas acabaram se aglomerando mais, né? A gente tem que ver que o resultado dos números de infecção, eles vêm com atraso, cerca, eu diria aí, umas 2 semanas depois que acontece a aglomeração, por exemplo, né? Ou o relaxamento. Então, esse vírus, é importante falar que ele se comporta de acordo com o comportamento da população. Então, a meu ver, houve um relaxamento da população. Eu creio que as pessoas já não aguentam mais essa questão, né? Já estamos aí há mais de um ano na questão da pandemia, não aguentam mais ficar em casa e estão saindo mais, né? Principalmente no Rio de Janeiro, a gente houve um grande aumento. E o principal culpado desse aumento é um relaxamento da população. É saudável você ir às praias, mas a aglomeração enorme que acontece nas praias, por exemplo, e nos locais de comidas, né, as mesas, a vida noturna, tudo isso tem aumentado muito a aglomeração das pessoas e o número de casos, né? Porque as pessoas, elas simplesmente relaxaram. É claro que o fator de política, né? Os governadores, ou a nível estadual, federal, municipal, eles poderiam, quando isso é enfatizado de melhor forma, ele ajuda a população a se manter mais estável, né? Se mover menos. Então, a meu ver, é uma mistura do que você está falando, né? Do que você mencionou, né? Tanto políticas que a gente precisa convencer a população de que a pandemia ainda não terminou, né? Mesmo com a questão da vacina, e pedir um pouco mais de paciência para as pessoas, porque a gente está lidando com isso, com a questão da vacinação. A gente acredita que em breve a gente vai poder relaxar, mas a gente tem que relaxar a mobilidade com inteligência, não simplesmente da forma que está acontecendo.
E qual é o efeito que essas mutações do vírus, que têm sido observadas nos últimos tempos em alguns países, inclusive aqui no Brasil, Davis, têm para ampliar ainda mais o número de infectados pela doença?
Ô Anderson, realmente é claro que nós não temos todas as respostas para isso, né? Como tem sido essa pandemia, tem sido uma aula prática até para nós virologistas, né? O pessoal da área da saúde, a gente tem aprendido conforme a gente vai caminhando. A questão é que essas variações elas já eram esperadas. Os vírus eles variam muito, principalmente o vírus do tipo do coronavírus. E alguma dessas variações virais, elas se estabelecem porque dão vantagens de proliferação para o vírus. Não quer dizer que são mais nocivas ou causam mais doença, mas se facilitar infectar um maior número de pessoas, a gente vai ter um maior número de pessoas adoecendo e, consequentemente, um maior número de pessoas indo a óbito, infelizmente. Mas a grande consequência é que a preocupação é para saber se essas variações do vírus elas estão escapando das vacinas que já estão em andamento, né? Ou diminuindo a eficácia dessas vacinas, né? Porque essas vacinas elas são direcionadas principalmente, pelo menos a maioria, contra a proteína de superfície do vírus, né? E essa proteína ela tem variado em alguma dessas variantes. Então, os estudos que estão sendo feitos é se isso está diminuindo a eficácia das vacinas. Em alguns locais já foi comprovado que houve uma diminuição da eficácia. Mas a gente ainda não sabe se é o suficiente para impedir o benefício da vacina, e a gente acredita que não, por enquanto, né? Mesmo diminuindo a eficácia, a gente vê que a vacina tem sido beneficial, né, para os locais que estão vacinando. Então essa é a preocupação com relação às variantes. E agora a gente tem que esperar. Os laboratórios estão trabalhando dia e noite para responder essas perguntas que a gente ainda não sabe. Mais um motivo para as pessoas terem um pouco mais de paciência com relação ao relaxamento.
O problema, Davis, é que nós temos um carnaval pela frente. Ainda que os gestores públicos tenham cancelado os desfiles das escolas de samba e dos blocos, é muito evidente que a chance de nós termos aglomerações é enorme. O que é que vocês que estão lidando diretamente com a pandemia esperam desse período carnavalesco, Davis? Esse desastre da Covid-19 pode aumentar ainda mais nos próximos dias?
Olha, com certeza, essa é uma grande preocupação nossa, né? Hoje eu estive também em reunião com o GT Coronavírus da UFRJ, do qual eu faço parte, e essa é uma das nossas preocupações, né? Porque a gente já sabe que existem bailes marcados, inclusive bailes infantis, que isso requer aglomeração em locais fechados, que é o cenário. Lembra que eu falei que o vírus ele se comporta de acordo com o comportamento da população. Então, se as pessoas não abrirem a mente para isso, ou abrirem mão de não se aglomerarem e irem para as festas, a gente espera em algumas semanas. No caso, o Rio de Janeiro ou qualquer cidade vai sofrer as consequências, mesmo em meio às vacinações que nós estamos tendo, porque a gente ainda não vacinou um número suficiente de pessoas na população. Então, sim, se as pessoas não atentarem para o isolamento durante o carnaval, se as pessoas forem para as festas, mandarem seus filhos para as festas e aglomerarem, não usarem máscara e não cuidarem da higienização das mãos, principalmente, a gente espera em cerca de 2 semanas ou um pouco mais o resultado disso. Lembra que o resultado disso é um aumento do número de casos e, consequentemente, o um aumento do número de óbitos. Então, é muito importante a gente falar isso para a população. Lembra? Se você já teve, se você acha que você está protegido, que você se pegar, ou se você tiver o vírus, for infectado, você não terá uma doença grave. Lembra das pessoas que convivem com você, das pessoas que podem passar por você numa rua, que são vulneráveis, que têm uma doença de base ou que são idosos. E a gente vai, com certeza, isso vai refletir no aumento de número de óbitos na população, infelizmente.
Davis, como é que você tem visto a atuação do governo federal nessa pandemia? Além da retórica negacionista do Jair Bolsonaro, nós temos no Ministério da Saúde um general que está sendo investigado pela Polícia Federal por negligência à crise em Manaus.
Olha, Anderson, isso é difícil, né? A gente sabe que uma das vantagens que o inimigo tem é quando ele convence de que ele não existe. Ele pode trabalhar de forma livre, né? Então, o que a gente vê é se todos os locais, os países em que o poder público minimizou o perigo desse vírus, a população sofreu mais e foi mais impactada. Isso aconteceu em alguns países. Então, realmente o poder público ele tem uma importância muito grande em falar para a população: isso é perigoso e vamos lidar com isso de forma séria até que a gente consiga vencer. Então, o primeiro passo é reconhecer que a gente tem um inimigo perigoso, né? E que a população ela ande de mão dada aí com o poder público e todos na mesma direção, né? Então, quando isso não acontece, quem sofre é a população, infelizmente, né? Mas é claro que o governo não é o único culpado, realmente até países que encararam isso de frente sofreram bastante, mas e eu acredito que o dano é muito menor quando a gente reconhece que a gente tem um inimigo, né, que é esse vírus, e que esse vírus é perigoso e a gente tem que vencer isso de forma unida, né? O poder público e a pessoa, cada um membro da população individualmente.
Outro sintoma desse caos administrativo que nós atravessamos, Davis, é a vacinação em ritmo lento no nosso país. Isso se deve muito à falta de ação do governo federal para adquirir os imunizantes lá atrás, quando eles ainda estavam sendo desenvolvidos, além dessa guerra ideológica estabelecida pelo bolsonarismo à China em especial. Que tipo de atitude o Ministério da Saúde deveria ter tomado para mudar esse quadro, Davis? Ainda dá para correr atrás desse tempo perdido?
Olha, Anderson, só tem um caminho a seguir, né? É correr atrás da vacina, porque é o que a gente tem hoje, né? Quando começou a questão da Covid-19 e a gente não conhecia nada do vírus, uma coisa a gente sabia: o uso de máscara ajuda, higienização das mãos ajuda, o distanciamento físico, né, que chamam também de distanciamento social, isso ajuda. E isso é verdade até hoje, né? E hoje a gente tem as vacinas que, mesmo com todos os problemas e eficácia, questão das variantes virais, é o que nós temos hoje, que a gente sabe que é eficaz e é o que nós temos hoje de arma. Então, o que a gente tem que fazer é, o mais rápido possível, fazer com que a população seja vacinada, né? Porque essa é a arma que a gente tem hoje e a gente tem que lutar com essa arma, né? É claro que é uma situação única em que nós temos várias vacinas circulando pelo mundo, né? Isso gerou muita confusão também, não só para a população, quanto para o poder público, mas o nosso país é um país que tem é um país muito importante, de grande sucesso na vacinação da população. Aliás, um dos países que melhor faz isso é o Brasil. Né? E é uma pena que a gente esteja atrás, porque nós temos instituições importantes, como não só como Butantan, mas como a Fiocruz, que são ícones em produção de vacina, né? E a gente poderia estar bem melhor das pernas com relação à vacinação da população agora.
Nós temos visto, Davis, algumas informações conflitantes sendo veiculadas na imprensa. A Universidade de Oxford, que produziu uma das vacinas em parceria com o laboratório AstraZeneca, não garantiu a eficácia do imunizante de pouco mais de 70% para pessoas acima de 55 anos. Já a Coronavac só foi aprovada na China, país que desenvolveu a vacina na semana passada. Até esta data, ela não era usada entre a população chinesa. Essas notícias não ampliam as dúvidas da população em relação à necessidade de se vacinar, Davis.
Acredito que não. O que a gente tem que entender é que, mesmo nós não tendo a eficácia ideal, que é 100% de eficácia, ou seja, todo mundo vacinado não contrairia o vírus, não ficaria doente, mesmo nós temos uma eficácia pelo menos acima de 50%, né, que é o preconizado pela Anvisa, a gente vai causar um benefício para a população. Então, o que a gente tem que ver é que nós não estamos em uma situação ideal, mas é a melhor que nós temos, né? Se a gente puder fazer com que alguma porção da população fique protegido, então a gente vai fazer isso, porque a gente vai impedir o número de óbitos, né? Tem existido muita resistência contra a vacina, principalmente por causa de algumas notícias que não são verdadeiras em relação ao perigo da vacina, pelo menos a meu ver, né? E essa eficácia, né, a gente sabe que houve, por causa da velocidade, houve, no, em termos de informação, nós tivemos Inclusive, como você mencionou, da Oxford, né, eles cometeram alguns erros até em mencionar a eficácia e depois viram que poderiam ter feito de forma diferente. Tudo isso acontece, mas em nada isso prejudica a visão de que se nós vacinarmos a população, mesmo com uma eficácia mais baixa, a gente está usando a arma que nós temos contra a Covid-19, contra esse vírus, SARS-CoV-2, e a população vai se beneficiar disso quando grande parte da população for vacinada.
Outra dúvida muito comum, Davis, diz respeito à aplicação da segunda dose da vacina. Alguns estados resolveram arriscar e estão utilizando todas as vacinas disponíveis, não reservando metade para a garantia de aplicação da segunda dose, o que pode se tornar um problema enorme, visto a escassez do imunizante no país. Você concorda com essa estratégia, Davis? Quais os riscos que ela pode oferecer?
O Anderson, em questão de risco, eu não vejo risco nenhum, né? Então, qual é a pergunta? Se a gente separa as doses para que todos tenham a primeira e segunda dose, ou vacina um número maior de pessoas só com a primeira dose, né? Então, alguns países decidiram ir com estratégias diferentes, né? Então, a maioria dessas vacinas, elas falam, se você vacinar, né, os estudos mostram, se você vacinar com a primeira dose, você não vai ter a eficácia que nós chegamos e falamos, mas você já tem algum tipo de proteção. Depois, quando você vacina a segunda dose, né, depois de algum tempo, essa proteção aumenta, né? Então, qual é a pergunta? Eu vacino muitas pessoas que vão ter menos proteção, mas tem um número maior de pessoas, ou eu vacino um número menor de pessoas com a proteção que é preconizado pelos estudos clínicos, né? Então isso fica muito a cargo de decisão dos governos, né? O que acham melhor, é claro, junto com os epidemiologistas e o pessoal da área da vacina. Eu particularmente, eu acho que depende muito da vacina, né? Algumas vacinas, elas dão até uma resposta razoável depois da primeira dose, né? Com a vacina de RNA. Já a Coronavac, por exemplo, como a eficácia dela depois da segunda dose, ela já é baixa, e a gente não tem estudo, a gente não sabe qual é a eficácia depois da primeira dose. O que a gente sabe é que há uma certa proteção, sim. Há uma resposta de anticorpos mediante a vacina e a pessoa cria anticorpos contra o vírus. Mas a gente não sabe qual a porcentagem dessas pessoas que vão estar protegidas. Então, é um pouco um tiro no escuro isso, porque nós não temos estudos, né? Então, eu não vejo isso de forma errônea, né? É uma estratégia que foi colocada. Então, vamos vacinar mais pessoas para que a gente tenha o um maior número de pessoas com pelo menos um pouco de proteção. Então, não existe um erro nisso, né? É só uma visão estrategista. Ou alguns que falaram, vamos vacinar um número menor de pessoas com as duas doses, para a gente ter eficácia total que foi feita, preconizada nos estudos clínicos, né? Então, como eu falei, não é uma visão errada, é simplesmente questão de estratégia. E a gente tem que lembrar também que as negociações, elas estão caminhando. Falando agora de Brasil, né? A gente tem as vacinas chegando, as coisas eu espero que estejam se resolvendo, né, e que em breve esses problemas sejam sanados. Então, talvez essa seja uma medida emergencial até que a gente tenha mais doses e possa usar também de uma forma mais ampla, não só a Coronavac, mas também a vacina da Oxford, né, que vai ser amplamente distribuída. Então, a questão de estratégia. E a gente fica torcendo pelo melhor, né? E para que em breve esses problemas possam ser resolvidos e a gente tenha uma ampla distribuição de vacina o mais rápido possível no Brasil.
Para encerrar, Davis, você acredita que a tal da imunidade de rebanho que tanto se busca pode se dar ainda em 2021 no Brasil? Podemos ter esperanças quanto a isso?
O Anderson, a imunidade de rebanho é só uma pergunta muito difícil. Por quê? Porque agora que a gente, quando a gente começa a vacinar as pessoas, isso não só no Brasil, no mundo todo, os estudos eles vão começar em cima das pessoas que estão sendo vacinadas. Né? Por exemplo, quanto tempo, não só a eficácia da vacina, né? Porque quando a gente vai para uma fase 4, a gente vacina um grande número da população, uma população mais heterogênea, e tem que saber a eficácia, ela se permaneceu de acordo com os estudos clínicos. E outra pergunta importante, por quanto tempo esses anticorpos permanecem na população? Né, esses estudos eles estão sendo feitos já por todo mundo e no Brasil também, com as pessoas já vacinadas, porque a gente precisa saber quanto tempo que as pessoas permanecem com anticorpos, porque a gente tem visto nas infecções naturais alguns estudos falam de pelo menos 6 meses de imunidade, outros mostram um pouco menos. De 3 a 6 meses de imunidade, depois a imunidade da pessoa, os anticorpos começam a diminuir, né? E a pessoa ficaria vulnerável para infecção novamente com coronavírus. Talvez possa ser até o que aconteceu, tem acontecido em Manaus, que eles tiveram a população, grande parte da população infectada mais no começo da pandemia, né? Então, a grande pergunta é por quanto tempo que os anticorpos gerados pelas vacinas, eles vão persistir na população, né? Porque essa pergunta vai propiciar a gente saber qual a porcentagem da população que está efetivamente protegida, né? Então, isso só para vocês saberem que, como eu falei, isso é como se a gente tivesse uma aula prática, a gente está aprendendo conforme a gente vai, né? A gente nunca teve uma vacina que chegou durante a epidemia ou pandemia. Sempre as vacinas elas vêm depois, né? E agora isso tudo está acontecendo ao mesmo tempo e em parte pela tecnologia, a evolução da tecnologia que nós tivemos nos últimos 10 anos, fantástica. Então agora a gente tem que esperar esses resultados, né? Para saber se há uma imunidade de rebanho. Se houver uma imunidade de rebanho com a eficácia que a gente tem nessas vacinas e por quanto tempo que isso permanece, como você falou, como a gente já mencionou, a questão das variações virais, se elas vão ser absorvidas por essas vacinas, se a gente vai precisar de novas modalidades ou uma reformulação das vacinas, se a gente vai precisar ter novos, a gente chama de booster ou doses de reforço das vacinas depois de alguns meses, por notar que a imunidade tem baixado, né? A gente realmente não sabe, né? A gente tem que esses estudos eles vão acontecendo e eu acredito, Anderson, que essa, infelizmente, né, essa cultura, ou o que a gente está absorvendo agora de uso de máscara, se possível distanciar, higienização, das mãos, tudo isso vai permanecer para a gente por algum tempo e possivelmente não vai embora. Hoje vai ser muito comum você ver pessoas de máscaras, principalmente em locais como rodoviárias, aeroportos, como a gente vê muito, por exemplo, na Ásia, né? Em qualquer noticiário, mesmo que não tenha a ver com doença, você vai ver pessoas usando máscaras, porque houve agora uma conscientização da população do perigo desses vírus e que eles possam ser evitados, principalmente com o uso de máscaras, né? E algumas medidas importantes. Então, a gente não tem como saber se esse ano a gente vai ter uma imunidade de rebanho. Pode ser que o vírus, e também depois que atinge um certo número de população, essa epidemia ela vá ela vá desaparecendo a pandemia. Pode ser que venha novamente com uma terceira onda, talvez, como a gente vê que pode estar um começo em alguns países. Tudo isso pode acontecer, mas no cenário da vacina, a gente não tem como saber. A gente se prepara para o pior, mas a gente espera o melhor, né? Então a ideia é que a população esteja protegida, que a gente consiga colocar um freio no, na evolução da pandemia e que os estudos mostrem para a gente, eles vão mostrar por quanto tempo as pessoas estão protegidas e qual a porcentagem das pessoas que estão protegidas, né? Outro problema que a gente tem que encarar são os testes. A gente precisa de testagem em massa, tanto por PCR do swab para saber as pessoas que estão infectadas, ou teste de antígenos, que são testes que permitem que com saliva a gente possa detectar a infecção pelo vírus de forma rápida. Isso tem evoluído muito. Né? Ou testes de anticorpos, que são sorológicos, testes rápidos. É muito importante que haja um investimento na testagem em massa da população. Isso vai permitir um relaxamento inteligente, vai permitir que a gente saiba as pessoas que estão com anticorpos e, consequentemente, protegidas, e vai permitir com que a gente detecte pessoas que estão infectadas e precisam ficar em casa de quarentena. Então, a forma inteligente da gente lidar com essa pandemia é com testagem em massa. E isso exige investimento, né? E esse investimento, ele é muito importante pelo poder público. Então, a gente fica no, com um conjunto de ações, né? Ações de investimento em testes rápidos, ação para a conscientização da população que a pandemia não acabou e do perigo desse vírus, que ainda pessoas estão morrendo, nós ainda temos os hospitais cheios, e do perigo das festas de carnaval que podem trazer para a população. Esse vírus, ele mostra para a gente que nós não podemos ser individualistas, mesmo eu não sendo alguém que é suscetível ou que tem alguma ou é vulnerável à infecção, o meu comportamento pode causar a morte de uma pessoa vulnerável. É muito importante que a gente tenha essa consciência e a gente aprenda com essa pandemia, né? Porque se nós não aprendemos, né, quando a gente tem uma situação de risco como a pandemia, a gente tem os danos causados e a gente tem o aprendizado. Né? E se nós não usarmos o aprendizado para que a gente possa mudar em muitas vezes nosso comportamento, nossa cultura, a gente só vai ficar com um dano causado. Né? Então a minha esperança é que a população aprenda, né, com essa pandemia, né, que não tem como a gente viver sozinho, que a gente depende dos outros e os outros dependem do nosso comportamento também. E que o poder público também, ele aprenda com essa pandemia de que o reconhecimento do risco, ele é muito importante para saber como a gente vai lidar com esse risco, né? E quanto mais a gente demora, no caso de uma pandemia, cada semana que a gente demora para tomar medidas, o dano, ele se alastra muito mais. Né, ou cada dia que a gente demora. Tá? Então é muito importante a gente ter essa conscientização. Então, imunidade de rebanho, a gente vai ter que esperar os estudos, que vão demorar alguns meses. Isso eu estou falando de a gente vai demorar 3, 4, 5 meses, muitas vezes 6 meses, para depois saber se a imunidade está baixando. Né? Então eu acredito que nesse ano vai ser um ano de avaliação. Né? E se Deus quiser, com a diminuição do número de infecções, né? Mas esse ano ainda vai ser um ano de aprendizado para a gente.
Davis Ferreira, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e um forte abraço.
Ô Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre, eu espero que eu tenha jogado um pouco de luz nessas perguntas, né? Eu sei que nós não temos muitas respostas, mas o meu agradecimento de poder compartilhar com vocês meus pensamentos. Espero que vocês fiquem seguros, né? Tomem cuidado com o carnaval e lembrem que a gente precisa seguir ainda as regras importantes para que a gente não torne, faça do carnaval, né, dessas festas, causem um mal para a população de um modo geral. E isso você não vai ver logo, você vai ver depois de algumas semanas, tá? Fique bem, fiquem seguros aí, tá? Um bom final de semana para todos vocês.
Conversamos aqui com o virologista do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Davis Ferreira.